Vou apagar depois, mas só para colocar no tempo o período que eu estou falando, tá? A igreja de Atos, ela surge do capítulo 2 em diante, quando o Espírito Santo desce sobre os discípulos. Dali começa a história da igreja de Atos dos Apóstolos. Mas o que relata no livro é a história vivida pelos apóstolos. Então o livro de Atos é os apóstolos vivendo a igreja. Certo? Isso é depois da morte e ressurreição de Jesus. Então, daqui para frente é igreja vivida ou igreja dos apóstolos, como você queira. Apóstolos. E cá atrás, nós temos o período interbíblico, ou o período da criação da sinagoga. Não foi aqui? Jesus fica no meio dessas duas. Quando Jesus veio, esse período aqui foi apenas 3 anos e meio. É o período, é a igreja que Jesus viveu. Igreja que Jesus viveu. Eu chamo de estranha, porque eu acho estranha. Você não acha? Todas as pessoas que Jesus convidou, que andou com ele, pertenciam às sinagogas. Então eu chamo de estranho porque Jesus viveu igreja dentro da igreja sinagoga. Seria viver a igreja dentro da igreja, entre aspas. Está me entendendo? Não existia a igreja que nós conhecemos, com batismo no Espírito Santo, com o sangue do Cordeiro que purifica dos pecados. Não existia. Quando Jesus chegou, só tinha sinagoga. O templo e a sinagoga. Ele chega no mundo, encontra isso aí. Ele viveu isso aí. 30 anos indo para a sinagoga e para os templos. E a igreja que nós conhecemos, que goza do perdão dos pecados, benefício da cruz, a cruz já diz Isaías 53, 5, 6, que nos dá 4 benefícios, né? Perdão de pecados, iniquidade, cura, paz, essas coisas. Esses benefícios é depois da cruz de Cristo. E o derramamento do Espírito Santo também vem depois. Cristóvão falou sobre João hoje, mandou fazer uma pergunta a Jesus, lembra? Foi Cristóvão? Foi Cristóvão. Por que ele estava encrencado com Jesus, sem descer na garganta, né? Ele que fala o tempo todo que Jesus é o cara, é o cara, é o Cristo, depois de ser... É o Cristo mesmo ou não é o Cristo? João anunciou a vida toda, ele batizava com água e dizia, vai vir o homem que batiza com o Espírito Santo. Jesus não batizou ninguém com o Espírito Santo. Sabe algum que ele batizou? Ele não podia batizar porque ele não tinha pagado pelos pecados de ninguém ainda. Ele tinha que primeiro perdoar os pecados para depois dar o Espírito Santo. Se ele não tinha morrido na cruz, o Espírito Santo não podia vir. João 16, 7, Jesus diz assim, se eu não for, os discípulos não queriam que Jesus morresse. Não queriam perder Jesus. Aí ele diz, se eu não for, o Consolador não virá. Jesus tinha que morrer e subir para mandar o Espírito Santo. Então, como que ele ia batizar alguém antes dele subir, dele morrer e ir para o Pai Ele não tinha como batizar ninguém com o Espírito Santo antes. Só que João não entendia isso. João foi profeta e acertou. Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. Eu faço papel de João, que eu batizo gente nas águas. Você batiza. Quem batiza nas águas é um João. Né? Quem faz batismo nas águas é um João, está fazendo o ministério de João. Quem que batiza com o Espírito Santo? Só Jesus. Ninguém batiza ninguém com o Espírito Santo. Só Jesus batiza. Mas Jesus, enquanto em vida, não podia batizar. A igreja dele, os membros, não era batizado com o Espírito Santo. Você não acha estranho? Eu ouso chamar igreja, que muitos só dizem que tem igreja de Atos para frente. Como ter igreja sem o Espírito Santo? Mas a questão é, em Atos 1 diz que Jesus só ensinava aquilo que ele fazia. Então, se ele ensinou sobre igreja, ele viveu igreja. Mas ele viveu igreja com quem? Só ele era batizado com o Espírito Santo. Os demais não eram. Ele viveu a vida de igreja. Mas viveu a vida de igreja com pessoas da sinagoga. Ele viveu igreja dentro da sinagoga. Está muito parecido com o nosso tempo. Nós não podemos reclamar. Ficar reclamando de denominação A, B e C. Está reclamando por quê? É o lugar precioso que Deus escolheu para tratar você, para tirar a borra do vinho. Você, para Jesus, é vinho. Ele quer lhe apresentar o mundo como vinho. Mas tem que primeiro limpar esse vinho. Tem que pisar as uvas. Então, lá na sinagoga, pisa a uva direitinho. Então, as pessoas que começaram a seguir Jesus não eram batizadas com o Espírito Santo, não tinham sido perdoadas pelo sangue do Cordeiro, Jesus não tinha morrido ainda. A ceia que Jesus vai dar para eles é diferente da nossa. Jesus não tinha morrido ainda e apresentou o cálice como sangue e o pão como o corpo dele, mas ele não tinha morrido ainda. O Espírito Santo, que tem aqui embaixo, que ele, depois de ressuscitado, aparece para os discípulos e sopra sobre ele de receber o Espírito Santo, era tudo figura do que havia de ser para frente. Ele ainda mandou ficar esperando, soprou, mas disse que ele estava ensinando eles o que ia acontecer depois. Então são coisas que para mim é um pouco estranha, talvez não seja para você. Mas ele viveu a igreja, Jesus, nesses 3 anos e meio. Indo na sinagoga, convivendo com essas pessoas. E os seguidores dele continuavam indo na sinagoga, ele nunca mandou parar. Ele não tinha problema com a sinagoga. Ele tinha problema com a atitude, a carnalidade dos homens, que era independente da sinagoga. Talvez aflorasse mais na sinagoga. Mas que o homem já tem ambição de poder, suas ambições de fama, essas coisas, todo mundo já tem isso no coração. Talvez lá a coisa floresça mais. Não é culpa da sinagoga as pessoas terem esses desejos errados, essas atitudes erradas. Não é a sinagoga que ensina. Talvez ela promova porque ela trabalha em cima de cargos, né? De posições. E aí os seres humanos, para ganhar essas posições, tem que se mostrar o melhor, e aquela luta. Então Jesus viveu esse tempo, esse período, 3 anos e meio, lidando e congregando aqui em sinagoga e lidando com as pessoas, e convidou os seguidores dele, frequentava a sinagoga, cada um de sinagoga diferente. Não sei se cada um, mas no meio deles tinha Zelotes, que era um grupo que fazia um movimento contra o Império Romano. Então tinha pessoas, correntes diferentes. Devia ser de sinagoga diferente. Eu imagino que o Zelote devia ter uma sinagoga que só reunia ali mais Zelote. Né? Que talvez daquela que Haroldo falou que os judeus dizem, sempre tem que ter uma sinagoga para dizer assim, daquela eu não pertenço, eu não sou daquela. Né? Tinha o grupo dos herodianos, certamente, a turma mais política devia frequentar mais uma. Até hoje é assim, né? Tem denominação que tem a turma mais política que frequenta. Tem a denominação, o movimento do Sem Terra deve frequentar um tipo de igreja. É assim, cada um tem sua linha. Mas Jesus pegou essas pessoas, homens diferentes, difíceis, e conviveu com eles. Você vai encontrar os obreiros dele, ele cita o nome, né? Escolheu 12 para fazer a obra com ele, os 12 apóstolos. Mas dá uma olhadinha como eram esses homens. Dá uma olhada lá em Atos 1:6. Você vai perceber como que eram eles. Outra pessoa pode pegar Mateus 18:1. Eles brigavam para ser o primeiro. Eram essas pessoas que eram seguidores de Cristo. Encontraram? Quem pode ler em voz alta? O reino. Só pensavam no reino. Estavam interessados no poder, na posição. Eu acredito que Judas abandonou Jesus quando ele percebeu que não ia dar em reino nenhum material aqui. Nós já falei, Judas, João 12:6. João 12:6 disse que ele era ladrão e tirava o dinheiro da tesouraria. Então, ele vai e vende Jesus por dinheiro. Certamente, quando ele percebeu, Jesus começou a falar que ia morrer, ele disse, esse negócio não vai dar de nada. Então, ele vai e traz Jesus. Mas não era só ele que era assim. Todos eles pensavam nisso. Acho que Cristóvão também citou a passagem de Pedro, em Mateus 19, que pergunta o Senhor sobre que deixou tudo, né? E estava de olho no reino. Esse era o interesse deles. E também tinha outro interesse. Alguém lê o próximo verso? Então eles queriam saber quem era o maior. Duas preocupações. Eles queriam o reino, mas não bastava o reino. Eles começaram a entender que Jesus ia dar o reino para eles. Mas aí eles começaram a se preocupar já em quem seria o maior. Então isso a gente vê muito na sinagoga. Jesus teve que lidar com esses homens o tempo todo. A igreja dele era assim. Tem mais uma passagem em Marcos 10, né? De Marcos 10, é o pedido dos filhos de Zebedeu. Eles vão para Jesus e dizem, eu quero, Senhor, que você me conceda o que nós vamos te pedir. Está vendo, Haroldo? Bota esse tipo de oração lá no seu livro. Senhor, eu quero que o Senhor me garanta que vai me responder o que eu vou te pedir. E aí, pediu para Jesus as duas mais altas posições no reino, sentar à direita e à esquerda de Jesus. Quem? Os filhinhos de Zebedeu, Tiago e João. Dá uma olhada lá no verso, não sei quanto que eu não estou aberto, 40 e quanto? Eu acho que não chega, não, é antes do 41 que eles, é o 41. Eles estão discutindo, os 10 zangaram com eles quando terminou a conversa com Jesus. Ficaram indignados. Por que os 10 ficaram indignados? Porque não queriam? Porque estava tudo de olho. Ficaram indignados com os dois. Disse, é isso que você apronta. Foi lá e pediu o homem, fez o homem prometer primeiro que ia lhe dar para depois pedir. E você pede as duas posições que a gente está batalhando para isso. Então, era o tipo de obreiro que Jesus tinha. Você não acha estranho? Não parece os obreiros da sinagoga? Atrás de posição, do primeiro lugar, do melhor cargo. Jesus teve que encontrar essa situação e transformar em outra situação. Pegar isso aqui e transformar numa igreja que os apóstolos viveram, que a gente conhece a história mais na frente, em Atos. Essa igreja de Atos saiu de onde? Aqueles homens, os apóstolos, saíram de onde? De dentro das sinagogas. Mas você quer servir a Deus sem passar por uma sinagoga. Por quê? Porque sabe que vai ser tratado. Na sinagoga aparece as coisas, suas intenções. E Jesus não quer que você saia, não. Pode ficar aí. Eu vivi nela e trabalhei, formei a minha turminha, tudo dentro dela, sem abandonar. Então Jesus viveu igreja dentro da igreja, que não era igreja verdadeira. Eu, quando escrevo meus garranchos, eu boto assim, igreja dentro da igreja, entre aspas. Foi assim que Jesus viveu 3 anos e meio, com 12 homens. E foi arrumando mais seguidores. E todos eles continuavam, cada um em sua sinagoga, e cada uma, que tinha várias. Deixa eu ver algumas frases aqui do anúncio do folheto. Diz assim, a igreja de Jesus era estranha, porque a liderança é que lavava os pés dos menores. Lembra de Jesus na ceia em João? João 13? Jesus tinha pedido a casa emprestada para a ceia. E a ceia dele é muito diferente do que a gente imagina e do que a gente vive hoje. A ceia de Jesus era comendo um churrasco de carneiro assado na mesa. O que é a Páscoa? Elisa já falou aqui e leu o texto. Quando Jesus estava na ceia, ele estava comendo numa mesa um churrasco assado. Um carneirinho assado. E ele começa a comer e quando está terminando ali a comida, ou quando ele se satisfez, comeu o suficiente, né, ali, era costume lavar os pés. E quem que lavava os pés do visitante, de quem chegava em casa? O escravo. Não era o escravo que lavava os pés? Só que eles estavam numa casa emprestada. Nenhum lavou os pés, comeram todos de pés sujos. Por que que não lavaram os pés se era costume? É fácil saber por quê, porque todo mundo queria ser o maior. E naquele tempo a liderança não lavava os pés de ninguém, era lavado os pés da liderança. Era o menor que lavava os pés do maior, era o escravo que lavava os pés do senhor. Então nenhum deles queria ser o escravo. Já pensou? Ficar conhecido na história como o apóstolo que lavava os pés dos outros. Aí não dá, eu sou o menor. Meu nome vai ficar lá embaixo na história. Deviam estarem todos esperando que um levante para lavar meus pés. Nenhum teve coragem de levantar para lavar os pés dos outros. Jesus não ensinava, o ensino dele não era de sala de aula. Era no dia a dia, na vivência. Por isso que eles não esqueceram. Se fosse sala de aula como a gente, tem que copiar mesmo, porque vai esquecer tudo ligeiro. Mas Jesus Muito diferente. Ninguém escrevia nada e ninguém esqueceu nada. Por quê? Porque o ensino era na vida diária. Não lavar os pés, ele disse, já vou dar um ensino aqui. Ele também ficou na dele. Por que ele não lavou logo no começo? Antes da ceia. Ele foi lavar depois, porque ele estava esperando ver se a turma tinha aprendido uma lição. Qual lição? Ele já tinha ensinado sobre liderança lá atrás. Quando os filhos de Zebedeu perguntou que queria ser o maior, ele deu um ensino sobre liderança. E ele falou bem isso. No meu reino é diferente do mundo. O do mundo é o pequeno que lava o pé do grande. No meu reino, quem quiser ser o maior, ótimo, beleza. Na igreja de Jesus, você deve querer ser o maior, meu irmão. Eu quero ser o maior na igreja de Jesus. Não quero ser o menor. Por quê? Porque o menor é que é lavado o pé dele. Eu não quero que os irmãos lavem meu pé. Eu quero lavar o pé dos irmãos. Eu quero ser o maior. O maior lava o pé dos outros. É o que Jesus disse. No meu reino, o maior serve. Quer ser o maior, João, mas Tiago? Beleza! Isso aí pertence ao Pai. Ele disse, vocês bebem o cálice que eu tenho que beber? Bebo. E a morte, eu morro. Ele disse, esses caras estão dispostos. Aí tudo bem. Mas aí ele disse, mas esse negócio aí das posições aí é com o Pai. Aí ele vai e ensina. Ele foi bom para eles. Disse, eu vou ensinar o segredo de você ganhar essa posição. O segredo é o seguinte, o mundo, o maior, é servido pelo menor. No meu reino, se você quer essas posições, atenta bem. O maior é o que lava os pés dos outros, é o que serve a todos. Então, se João e Tiago tivessem aprendido a lição, o que devia fazer se ele realmente queria ser o maior? No dia da ceia, olha a oportunidade dele ser o maior, surgiu. Jesus ficou esperando, deixa eu ver os meninos que iriam ser o maior, se eles vão topar o negócio. Não toparam, não. Levar o nome de escravo dos outros, eles não queriam, não. Eles queriam ser o maior desde já, agora, aqui e agora. Por isso que Jesus espera, aguarda. E depois da ceia ali, quando estavam comendo, antes deles saírem da mesa, Jesus levanta e ele pega uma toalha, diz a Bíblia que ele saiu, se despiu, pegou uma toalha, cingiu-se, pegou uma bacia e começou a lavar os pés. E ninguém reclamou, exceto Pedro. Mas Pedro não foi o primeiro, já tinha lavado os pés. Alguns quando viu a bacia já... Ficou logo, pezinho. E não foi só um, não. Aí acabou de lavar aquele outro... Aí outro, e lá vai. Aí quando chegou em Pedro, é provável que Pedro seja um dos que está bem beirando o lado de Jesus. Porque foi o que teve a melhor atitude do grupo. Disse, não, senhor, se eu lavar os meus, não, não, aí não dá não. A ideia de Pedro é aquela ideia de que o menor é que lava do maior. Estava a ideia errada ainda. O senhor é maior do que eu, não posso lavar meus pés. Eu que tenho que lavar o seu. Os dos outros eu não lavo não, porque esse daí é uns pés rapados. Mas o seu... O seu, eu quero ter o prazer. Já pensou? Eu vou ficar na história o cara que lavou os pés de Jesus. Aí deu para mim. Aí Jesus disse, não, isso aqui tu não entende o que eu estou fazendo. Se você não deixou lavar, não tem parte comigo. Ele disse, lava pé, cabeça, lava tudo. Né? Ele disse, não precisa, já está limpo pela palavra, é só os pés que pegam a poeirinha. Na nossa caminhada, de vez em quando se embaraça com as coisinhas, aí tem que estar lavando. E quem lava os pés? Hã? Irmãos, confissão, se abrir. Não fique esperando que Deus vai descer de lá para resolver teus probleminhas de pecado, é a igreja quem está para resolver, ele deu autoridade para a gente perdoar. Quando ele soprou o Espírito Santo sobre ele, disse, a quem perdoar, serás perdoado. A quem vocês perdoam, é perdoado. Se um irmão vai confessar pecado, perdoa em nome de Jesus. Limpar os pés aqui. É trabalho nosso. Mas a gente quer que Jesus venha descer para lavar meus pés ainda. Embaraça numa coisa aí na rua, num pecadozinho, escorrega na casa de banana, fica esperando que Jesus venha vai confessar para Jesus. Ele disse, Tiago 5,16, confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para serem sarados. Provérbios 28,13. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem confessa e deixa alcança misericórdia. Quem esconde nunca prospera. É vida de trevas. Mas quem confessa, luz, luz, Deus é luz. Então, isso que Jesus estava ensinando a eles. Quando chega em João, mais na frente, capítulo 13, acho que verso 13, 14, ele vai dizer, vocês me chamam de Senhor e Mestre, e faz muito bem porque eu sou. Jesus era assim. Jesus conhecia a sua própria identidade, coisa que nós ainda não conhecemos, é por isso que a gente fica se batendo. Porque nós temos uma identidade em Cristo, mas a gente não se posiciona nessa identidade em Cristo. A gente fica sempre... É falta de confiança na graça do Senhor. Aí fica sempre cá atrás. Eu não mereço, não mereço. Jesus conhecia a identidade. Me chama de Senhor e Mestre, fazeis bem, porque eu sou. Mas chega mais que eu vou ensinar. Mas sendo Senhor e Mestre, eu vos lavei os pés. E vocês devem fazer isso uns com os outros. Então, como é que é a liderança lá na igreja de Jesus? É lavando os pés de seus irmãos. Quer ser o maior? Amém. Não queira ser o menor, não, irmão. Porque o menor é o que vai ser servido. A igreja, eu vivo com ela todo dia. E o que a gente vê é os irmãos querendo ser servido. Querendo ser amado. Ninguém me ama, ninguém me visita. Né? Ninguém me ama, ninguém me visita. Ué, Jesus nunca mandou você cobrar amor de ninguém, não, ué. Ficar cobrando, ah, me ama, irmão. Não, não tem esse mandamento, não. Tem que você ame o outro, que você sirva o outro. Novo mandamento vos dou. Peça para seu irmão lhe amar. Não. Novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vos ameis uns aos outros. E nisto, o mundo inteiro vai conhecer que vocês são discípulos dele. Se tiverdes amor uns para com os outros. Então a igreja de Jesus era estranha, porque a liderança é que lavava os pés dos menores. Mas nessa igreja de Jesus aqui, era só Jesus que era a liderança. Onde tem líder aqui? Onde é aqui? Se líder é Jesus que lava os pés dos outros. Os outros 12 ainda não tinha, não se converteram de fato, de verdade, não. Jesus escolheu eles e batizou eles porque eles tinham esperança no reino do Messias. Você pode pegar João, não está aí, mas se pegar João 1,35, a conversão dos chamados primeiros discípulos, você vai perceber que todos eles tinham esperança no Messias. Ele saía dizendo, achei, achamos aquele que nós estávamos esperando. Então ele esperava alguma coisa. Foram para Natanael e disse, achamos o cara, aquele Natanael. Natanael estava na busca junto com eles. Eles estavam crendo que o Cristo viria naquele tempo. Natanael disse, de onde ele é? Vocês acharam? Acharam. E acharam aonde? Aí ele é de lá da Nazaré, lá da Galileia. Ah, que é isso, rapaz? Vai vocês, trouxa, atrás dele, eu vou não. O Cristo nas Escrituras vem é da Judéia, de Belém. Aí ele disse, o negócio é lá na Judéia, de Belém, mas o cara que eu encontrei é o Cristo. Faz o seguinte, vem ver, confere. Ele foi conferir e entendeu que era o Cristo. E chamou de Senhor dele. Né? Então, Jesus escolheu esses homens e batizou, não porque eles estavam convertidos mesmo, mas porque eles tinham essa esperança no reino. Eles já tinham encontrado com Jesus nas sinagogas, e já devia ter ouvido João ou Jesus falar sobre o reino. Aí Jesus pega esse material para trabalhar, para usar na casa dele. Então, batismo, os obreiros era desse jeito aí. A liderança é quem lava os pés, mas esse está tudo certinho que era Jesus. A ceia. A ceia, um pouco figurativa para eles, né? Porque Jesus não tinha morrido ainda. Então eu digo que era igreja porque tinha batismo naquela igreja. No grupo de Jesus, batizava o povo que convertia. Que queria seguir eles, era batizado. No grupo de Jesus tinha um tesoureiro. No grupo de Jesus, tinha liderança. No grupo de Jesus, cearam. Como não chamar isso de igreja? Mas é uma igreja estranha. Porque o Cordeiro não tinha morrido ainda e nem o Espírito Santo tinha sido derramado. Então o que é que Jesus estava fazendo para eles? Na verdade, estava ensinando, estava mostrando a planta. Jesus tinha a planta e mostrou para esses homens a planta. Se Jesus não vive esses 3 anos com ele, 3 anos e meio com ele, eles iam aprender essas coisas com quem? Ele estava na sinagoga. Imagine que Jesus chegasse e encontra ele na sinagoga. Qual seria a missão de Jesus? Só morrer numa cruz? Para perdoar os pecados? Era só morrer por eles. Só que eles, o que sabiam era da sinagoga. Como que ia mudar o mundo? Não ia mudar nada. Era botar vinho novo em odre velho. A Bíblia diz que isso não vai à frente. Então Jesus teve que viver uma igreja diferente, sem batismo no Espírito Santo, sem Cordeiro ter morrido, e fazer tudo o que é para ser feito na igreja depois, na verdadeira, na real. Mas ele teve que viver com a igreja dentro da igreja, dentro da sinagoga. Então você está reclamando dos irmãos hoje que já tem Espírito Santo, que já foram lavados, e fica dizendo que é difícil andar com eles. Difícil era andar com esses homens aí. Vai para diante, para os pés do Pai orar, como diz Haroldo, orar, e orar de novo. Que diz que o Pai tem um trono de graça para te dar. Para suportar, para amar, para servir os irmãos. Os irmãos lá querem ser servidos, irmão. É um prato cheio para você. Sabe por que você não quer ficar lá dentro? Porque você não quer servir. Assim, agora a turma quer ser servida. Então é um prato cheio para gente. Agora, se você está atrás de nome e posição, aí realmente a concorrência lá está grande. Mas se você não está atrás nem de nome, nem de posição, e você quer servir, qual é o lugar bom de estar? Ué, lá e no mundo, nas ruas. Olha como Jesus viveu, ensinou eles. Então Jesus passa a... Jesus, o que é que ele fez para mudar esse quadro? Achou um quadro assim... E ele vai transformar na igreja de Atos, que a gente conhece, que vem depois disso tudo aqui. O que que ele fez? Primeiro ele começa ensinando para eles. Lembra da missão? Qual a missão que era? Ir por todo mundo. Também é. Mas uma que eu falei ontem, que está em Mateus 5. Essa daí ele vai... reforçar lá na frente para eles se levarem, né? Que é Mateus, está citando Mateus 28, 18 a 20. Mas em Mateus 5, o que é que ele ensinou? Ir além. Não destruir sinagoga, ir além da lei. Citou vários mandamentos da lei, mandava ir além. Cumpra, faça isso e vá mais à frente um pouco. Então a missão que ele deu foi ir além da lei e ir aquém da religiosidade. ele estava dizendo, você continue na sinagoga. É lá que prega a lei. Pratique a lei. Ultrapasse, vá mais à frente ainda. Se manda andar uma milha, vá duas. Você tem o Espírito Santo. Que pode tudo é Deus. E depois ele diz, fica aquém da religiosidade, que lá está cheio. Fica aquém, tem cuidado. A turma lá ora para aparecer alguma coisa. Dá oferta para ser visto. Tem cuidado, jejuma, faz jejum para aparecer. Vocês vão fazer as mesmas coisas. Ele ensinou, jejuar, orar, dar oferta, essas coisas. Vai fazer a mesma coisa, mas sem a religiosidade. Essa é a nossa missão, o nosso chamado. Ir além desse sistema. Aqui, eu chamo de odre velho. Isso aqui, ó. Acho que em fevereiro, estava dando uma palestra aqui sobre isso, né? Odre velho. Jesus tinha um vinho novo para colocar. Ele disse, se botar no odre velho, dá problema. Então Jesus nos deixou o encargo de fazer aquilo que ele fez, construir um odre novo. Lucas 5, ele fala sobre isso. Se você quiser pôr o vinho novo no odre velho, pode pôr, não pode? Pode. Ele disse, só vai estourar o odre. E perder o vinho e o odre também. Jesus não queria perder o vinho e também o odre, não. Ele não veio para desfazer isso. O vinho velho é ruim? Não. O vinho velho aqui é a lei. A lei é ruim? O mandamento é santo e bom. Todo vinho, quanto mais velho, melhor. Agora, o odre velho é ruim. Mas serve para alguma coisa, para você ver a borra que ficou do outro vinho. Para você ver o tanto de borra que você também tem. É por isso que ele quer a gente dentro da sinagoga. Fica aí para ver borra do odre velho. Vá lá. Aí você vai ver a borra dos outros, gente brigando por poder. Não fica olhando a dele, não. Dentro de você tem a mesma coisa. É isso que ele está dizendo. Fica olhando no espelho. Então, se ele pega essa turma sem ir na sinagoga, a turma não ia, ele não ia ter oportunidade de mostrar essas coisas para ele. Se você quer viver fora da sinagoga, é mole, moleza. Tem compromisso com nada, sou crente, leio a Bíblia em casa, eu vou se quiser no lugar, não estou com vontade. Moleza. Sinagoga tem lei e obrigação. Tem dia marcado, tem lugar para ir, tem trabalho para fazer. E a borra aparece. A má vontade aparece, a cara feia, a murmuração aparece. Então Jesus não te quer fora da sinagoga, não. Quando ele sentir que você estiver pronto, ele manda a turma da sinagoga chotar. Aí está prontinho. Beleza. Venha. Curou o cara no João 9, o cego. Não mandou o cara... Nem falou quem era, o cego nem viu ele, nem conhecia, né? Ah, mas você tinha coragem de curar um cego de nascença e não falar seu nome? Eu não sou da sinagoga não, viu, moço? Eu sou da igreja sem nome. Se liga. Se liga aí para não ir para o lugar errado depois, hein? Hã? Jesus não disse nada. Curou o cara. Cego de nascença. Será que algum movimento faria isso? Todo mundo na mão carimbo. Lembra? Papai do céu fez uma imensa tela, universo, não carimbou embaixo. Lembra disso? A gente não é uma besteirinha, carimba logo. Aqui foi o Romilton. Bem não que não tem, não toma minha glória não. O cara continuou indo para o templo, a turma do templo disse. Ele chegou lá dizendo assim, um homem me curou aí. Então, deu a maior confusão. Expulsaram o rapaz. Quando o rapaz saiu, Jesus aí vai atrás dele. Pode ver lá que Jesus foi atrás dele. Foi expulso da sinagoga. Mas por quê? Porque criticou e xingou a sinagoga? Ele não vai atrás dele, não. Não foi isso que ele mandou fazer, destruir a sinagoga? Foi expulso porque estava amando e servindo os irmãos sem interesse. O rapaz não queria nada, ele só queria congregar lá na sinagoga dele, só queria estar lá no templo, numa boa. A turma foi que ficou só perguntando quem foi que curou, ele dizia, negar é que ele não vai, né? Então é preciso, amados, ser tratado pelo Senhor. E a sinagoga é um ótimo lugar para você aprender muito, servir os outros. Lá está cheio de trabalho. Lá tem muita gente querendo posição. Trabalho, posição. Você chega lá e trabalhe à vontade e deixa eles com a posição e com a glória. Já está lá dentro, papai chamou ali, seja luz ali. Então, os odres, ele pega esse velho, e o que ele faz? Ele faz a chamar esses homens para transformar e ensinar a ele o odre novo. Lembra que Atos 1 diz, fazia e ensinava. Jesus viveu na sinagoga, servindo, curando, expulsando demônio lá dentro, sem levar glória nenhuma. Não ganhou nenhum cargo, pobrezinho. O que ganhou foi expulso. Da sinagoga onde ele estava morando, ele foi expulso, com o passar do tempo. Então vai ter um tempo que aí sim, talvez Deus mande sair da sinagoga, mas isso é Deus lá, que vai dizer lá em Apocalipse, tem uma voz profética mandando sair, mas é lá quando soar essa trombeta, lá na frente, por enquanto não é tempo não. Jesus diz no fim do ministério dele, com os discípulos, se eu não me engano é quando ele está lá no monte Getsêmani, lá já na hora de Judas vir. Ele avisa para a turma, quem tem espadas, prepara, leva, viu? Quem não tem, compra. Vende alguma coisa e compra espada. Pedrão deu um jeito e conseguiu uma. E aí lá no monte, Jesus fala sobre... Está pensando que eu vim trazer foi paz para a terra, foi? Eu vim trazer foi guerra. E o que eu quero mais se o negócio agora já pegou? Jesus diz isso. Que guerra que ele veio trazer? Não está percebendo a guerra, não? Ele não mandou a turma sair de dentro da sinagoga? Se ele tirasse da sinagoga e criasse a sinagoga de Jesus, aí talvez não tivesse guerra, não. Ninguém se importava, já tinha de Herodiano, tinha de fariseu, de saduceu, de zelote. Talvez. Sinagoga de Jesus não seria uma boa? Por que ele não fez? Então, no fim do ministério dele, ele abre os olhos e ele começa a dizer, vão perseguir vocês, vão fazer isso e aquilo. Guerra, ele estava consciente do que ia acontecer. Então, Jesus pega eles e começa a trabalhar com ele. Dá o sermão no monte. Por que não deu dentro da sinagoga? É vinho novo. Não botem odre velho. Dentro da sinagoga, Jesus pregava a lei, lia lá sobre a lei, explicava ela um pouco e vai trabalhando. O vinho novo... Ele não ia falar isso na sinagoga. A lei diz assim, olho por olho, eu digo, porém, isto. Na sinagoga, não. E aí está caçando briga, meu irmão. Então não vai para a sinagoga para ficar desfazendo os ensinos que tem lá. Aprende coisa aqui e agora eu vou chegar lá e sair pregando. Não. Tenha cuidado. Não é esse o seu chamado, destruir sinagoga. Você vai para a sinagoga servir seus irmãos, amá-los. Ninguém impede, não tem pastor que ache ruim. Mas acha ruim o sabidinho, o sabichão, chegar lá e ficar querendo ensinar melhor do que o pastor. Aí vai dar problema na hora. Está querendo tomar meu cargo, cabra? Então Jesus, Sermão do Monte, lá ele prega a doutrina dele, fala sobre ir além, né? Lá no monte, na praia, nas praças, na seara, nos campos, no caminho, caminho para todo lugar, ó, caminho para a sinagoga, caminho para monte, caminho para praia. Para onde ia? Jesus estava com eles. Então, para Jesus, o que é que Jesus quis ensinar para eles com isso? Será que Jesus quis ensinar a eles que devia ter uma igreja no monte? Uma sinagoga na praça? Na praia? Será que Jesus queria ensinar para eles que igreja é casa? Será? Não era isso que Jesus estava ensinando para eles. E eles entenderam. Eles aprenderam. A planta de Jesus não tem nada a ver com lugar. Nada a ver com lugar. A planta de Jesus tem a ver com comunhão. Caminho, ó. No caminho, no caminho, no caminho. Vai dois, três, dois, três. Compartilhando vida no caminho. Vamos dar uma olhada em Mateus 18, que foi um ensino que ele deu no caminho. Verso 15 em diante. Se teu irmão pecar, conversa com ele só aonde? No caminho. Só você e ele. Comunhão. Lá em Atos 2:42, fala assim, no 41 é a conversão de 3 mil pessoas, né? E no 42 diz assim, todos eles perseveravam em quê? Em quatro coisas. No ensino dos apóstolos, que é isso? Estudo da palavra. Na comunhão, no partir do pão e nas orações. Três dessas é reunião. Tem uma que não é reunião. Igreja não é reunião. Igreja é comunhão. Comunhão do Espírito Santo. E acontece aonde? Num lugar? Não. Em todos os lugares. Na sinagoga, na casa, na praça, no monte, onde for. No trabalho, na sua vida. No caminho. Onde Jesus estava, estava acontecendo coisa. É isso que é igreja. Então ele diz, se um irmão pecar contra ti, o que é que faz? Conversa com ele. Tem congregações que os irmãos pecam contra o outro e não conversa e não resolve. Aí quando é no dia da ceia, faz uma reunião de porta fechada. Um dia antes, às vezes, a ceia é no último domingo, ou no primeiro domingo, e no último, tem um dia lá que eles fazem uma reunião de portas fechadas, eu chamo reunião de acusação. É o dia de um irmão ficar entregando o irmão não pode chegar porque eu vi ele de sem calça, só de bermuda. De meia calça. Piorou, irmão. Aí, tem irmãos que vai cear, tem a ceia hoje, aí ele não ceia. Por quê? O que é que ele não ceia? Que ele não ceia porque ele está se achando indigno, não? É o que eu penso. Se ele não ceia, ele está se achando indigno. Eu costumo perguntar a esses irmãos, é na próxima vez que vai ter ceia, quando ele vem e vai querer cear, eu digo assim, hoje está digno? Se você está digno, eu não ceio com você. Eu não ceio com digno. digno de justiça própria.
É. Por que que não vai ser?
É, irmão, que eu... mulher me deu uma vassourada na cabeça, eu estou esperando chegar em casa para eu pegar ela.
Não vai cear porque teve algum problema. Tem uns que já sabem que a ceia nem vai no dia. Por quê?
Tem umas coisas aí na vida. Aí.
Sim. Ele não se acha digno, então. Aí passa 8 dias, ele chega todo emproado lá. Por quê? Porque essa semana talvez ele deu uma oferta, porque ele ajudou um pobre, porque ele leu a Bíblia a semana toda, porque ele orou, porque ele fez um jejum. Aí ele acha que é isso que dá crédito para ele cear. Ou porque ele não teve um problema e acha que dá crédito para cear. Jesus diz aí que igreja tem problemas. É o povo que tem problema e resolve. E resolve os seus problemas. Não é o povo sem problemas. A nossa igreja quer ser igreja sem problemas. Isso é sinagoga. Que a turma chega lá, todo mundo, cada um mais santo que o outro. Negócio, beleza. A igreja de Jesus não tinha lugar. É comunhão. Comunhão do Espírito Santo. Acontece em todo lugar. Quando encontra outro. Porque o outro tem o Espírito Santo. E eu tenho o Espírito Santo. Quando encontro, pode ter comunhão. Deus está nele, está em mim. Eu estou com um problema. Vou para o quarto orar. E fico lá orando, Senhor, me ajuda por causa disso e daquilo. Sei lá. Se queixa todo lado de Jesus. Mas, e aí, ora uma vez, ora duas, ora três, já começa a reclamar com Deus, a gritar e... né? Ali nos pés de Deus, por que que o Senhor não opera, por que o Senhor não vem, por que o Senhor não me atende, por que não ouve minha oração. De repente, chega alguém na porta batendo na casa. Um irmão. Vai ter comunhão. Como vai, irmão? Tudo bem, tudo bem. Conversa para lá, conversa banal para cá, tudo bem, irmão, vai embora. Quando cabe, ele vai, Senhor, o Senhor não me responde, o Senhor não me atende. O Senhor disse, ué, eu estive na sua casa, você disse, estava tudo bem. Você acha que Deus só está lá, esqueceu a obra de Jesus. Jesus morreu na cruz para fazer Deus estar aqui. Deus está nos irmãos. Aprenda a abrir o coração com os irmãos. Que Deus opera. É o mesmo Deus que está no trono, está aqui. Um irmão que chega na tua casa. Mas esse Deus que chega na sua casa, no irmão, você não respeita, você não atende, você não tem a menor consideração por ele. Não lava os pés dele. Fica difícil as coisas assim, não? Aí se tem pecado, não confessa a esse Deus que vem em sua casa, guarda, aí chega no dia da reunião, fica se condenando. Ou então, guarda o pecado para confessar na reunião. Passa a semana ou o mês todo cheio de lixo, de pecado. Nós não somos depósito de lixo. Nós somos santuário do Espírito Santo. E os irmãos é quem faz o trabalho de limpeza, é a igreja. Quem lava os pés é a igreja. Se a gente considerar a igreja, as coisas vão mudar. Mas enquanto a gente só fica confiando só no Deus que está lá, no Deus que está na igreja, a gente não confia, aí não está difícil mudar. Ele já está perto, cheio de olho, cheio de mão. A gente não se importa. As pessoas acham ruim. Ruim andar acompanhado ou ter pessoas que estão ao seu lado porque acha que está vigiando. Nada melhor, amado, do que prestar conta e ter gente ao nosso lado. Irmãos que você sabe que chega junto de você. Quanto mais melhor. Você tem 2 olhos, enxerga o inimigo, imagine com 1.000 olhos. Hã? Irmãos perto de você, sempre se preocupando com você. O inimigo só aponta lá, um já avisa, olha, tem um, o inimigo está armando alguma coisa, você já se apronta. Mas não, você não quer relacionamento com ninguém, não procura ninguém, confia que vai andar sozinho. Depois reclama com o papai. Então a igreja é o povo do caminho. É no caminho, comunhão. Se teu irmão pecar contra ti, conversa com ele só. Se ele reconhecer, mudou. Libera o perdão para ele. Ele disse, ó, ganhou teu irmão. Se não aceitar, aí você sai falando. Tem gente que faz essa etapa. Já é difícil partir para o irmão, né? As pessoas acham que receber correção é difícil. Tem uma coisa muito mais difícil, é corrigir. O mal da igreja hoje é que ela não corrige. Ela joga lá para o pastor corrigir. Ninguém corrige. Se a igreja corrigisse uns aos outros, a gente estava com um povo maravilhoso. A borra está saindo, limpando a borra. Mas a gente não corrige um ao outro, a borra está acumulando. E acumula que tem hora que fede. E o mundo está aí esperando alimento. Então tem gente que ainda vence essa primeira etapa e vai para a segunda. A segunda, se teu irmão não ouvir, alguns acham que tem direito de sair fofocando. Eu já falei com ele. E aí sai contando para um problema. Não, a Bíblia diz, chama mais um irmão ou dois e volta a conversar com ele. Que a vida dele deixou escapar uma borrinha. E tem que ser limpa, tem que limpar, tem que perdoar. Se ele ouvir, ganhou irmão. Se não ouvir, diz, conversa com a igreja. Se ouvir a igreja, amém. Se não ouvir, diz, considera o gentil e publicano. Excluiu o cara da comunhão. Tem exclusão na sinagoga? Jesus também ensinou exclusão. Então Jesus aproveitou muita coisa que tem na sinagoga, tem na igreja também. Não é o problema, não é as coisas que tem na sinagoga. O problema é esse sistema que pensa que Deus só está ali e só tem que praticar as coisas ali, a dicotomia de vida. Vida normal e vida religiosa. Esse é o problema. Jesus mandou ir além. Deixar de respeitar Deus só num lugar, tem que respeitar em todos os lugares. Então ele vai ensinando sobre igreja, e isso é a vida que Jesus, é a segunda vez que Jesus fala de igreja, só falou duas vezes de igreja. A primeira foi em Mateus 16, dois capítulos antes, falando sobre a igreja universal, o mistério da igreja, a noiva de Cristo. Mas no 18 ele fala da igreja que se vê, que se pode conversar. E aqui ele está falando da vida que a igreja deve levar. Foi isso que ele ensinou de vida para a igreja. Cuidar de seu irmão. Se vê ele pecar, conversa com ele só. Lembra de Deus conversando com Caim? Onde está teu irmão, Caim? Eu lá sou o guarda do meu irmão? Quem tem problema de vigiar os filhos é o senhor lá. O senhor que vigia lá seus filhos. Você quer o pai que deve saber onde está? Eu não sou o guarda do meu irmão, não. Muitos acham que a igreja deve ser assim mesmo. Irmão, está se metendo demais na minha vida. Uai, e não é para se meter, não? Isso é cuidar. Cuidar uns dos outros. Quando ele falou de igreja, dessa igreja real que pode tocar, que você pode reunir a igreja para conversar, ele está falando problemas, está vendo? Problemas, irmãos, trata, conversa. Igreja não esconde, não tem tapete para jogar embaixo. Igreja é o povo que vive na luz. Para isso precisa ter muita graça. Esse é o capítulo que mais fala sobre perdão. Depois que Jesus termina esse assunto da igreja, Pedro chega para ele e diz: Senhor, o negócio aí está pegado. Quantas vezes é mesmo que eu tenho que perdoar meu irmão? Está mais na frente aí, se você olhar. Verso 21. Então Pedro, se aproximando dele, disse: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão mesmo? Até 7? Ainda tinha muita graça. Jesus disse: não, até 7 não. 70 vezes 7. E em Lucas vai dizer que é no dia. Ele está querendo dizer, ó, perdoar sempre. Perdoar sempre. Sabe qual é o próximo ensino que vem logo aí em seguida? Ele contou uma parábola. E a parábola dele é aquela do cara que devia 10 mil talentos. E foi perdoado. E quando saiu, encontrou um colega de serviço, um conservo, que devia 100 denários, diária de um dia de serviço. E não perdoou o colega. É a nossa cara, a parábola. Deus nos perdoou multidão de pecados e a gente não perdoa um irmão que nos ofende. Um colega de serviço, da caminhada. Aí colocou o cara na prisão, é não perdoar. Quando não perdoa, você prendeu o irmão. Aí os outros colegas, quer dizer, os outros irmãos, viu e conversou com o patrão. O que é que aconteceu? O patrão foi lá e disse: servo malvado, eu te perdoei aquilo tudo, não devia ter perdoado o rapaz. Aí Deus pega e prende ele. É assim? Não. Ele não é preso, não. Ele já foi perdoado. Lembra? Diz que entrega ele na mão dos atormentadores. Isso é pior do que ser preso. Quem não perdoa fica atormentado por demônios. Os atormentadores. Não dorme bem. Não passa o dia bem. Começa a ficar amargurado. Começa, sabe? Atormentadores perturbando. Que dizer da nossa igreja? Que quase toda que surge grupos e mais grupos, surge de briga, de divisão, de facção, de falar mal de pastor, de criticar, de jogar pedra. Como que está esse povo? Não é à toa que ela anda cheia de doença, cheia de problema e precisa ter ministério de campanha para quê? Para curar a própria igreja. Quem está lá pedindo bênção é a própria igreja, devia ser o mundo. Porque a igreja não sabe praticar a vida comum do dia a dia. A igreja gosta de grande sermão, de pregador, de sinagoga como isso aqui. O que é aqui agora? Isso aqui é uma sinagoga, não? Aqui tem um ministro, está sendo eu. Tem um líder que está organizando. Tem tesoureiro que cobrou o ingresso de vocês na entrada. Não é assim? Púlpito e povo, sinagoga. Não importa que nome ela leve, que tipo de parede, se é de tenda, se é de palha, se é de bloco. O que importa? Sala de aula, sinagoga. E não é mal nenhum. Jesus praticou e mandou praticar. Muito bom. Só que não podemos nos conformar com isso. Temos que ir além. E ir além é ir para a comunhão. Fazer a obra de Deus em qualquer lugar, em todo lugar, caminhar junto, dois ou três, comungando, abrindo o coração, tendo graça para perdoar, irmão. Foi isso que Jesus veio ensinar para eles. Isso que é o odre novo. Então Jesus é o homem que encontra um odre velho e transforma vidas, ensina o odre novo que vai ser vivido em Atos depois. Nós estamos na nossa época de seguir os ensinos dele. De restaurar a comunhão. A igreja, ela teve vários movimentos, mas até hoje está vivendo sem esse odre de comunhão. Pode ter sermão no monte? Pode. Sermão no monte é pregação para a multidão, que não cabe nem dentro de casa. Pode. Jesus fez, não tem nenhum problema nisso. Na praia, no barco, orar, sei lá. em casas, amém. Fique à vontade. Mas o que Jesus estava interessado mesmo era no caminho. No dois ou três no caminho, no dia a dia, a vida de comunhão deles. Era esse o interesse de Jesus. Em ensinar. E os apóstolos aprenderam. Ficou muito claro para eles. Eles, quando o Espírito Santo veio, eles vão viver isso. E não abandonaram as sinagogas, nem os templos. Continuaram. Se permitir, talvez amanhã a gente mostre um pouquinho dessa vida deles. Quem está me controlando no tempo? Marilene. Amém. Eu acho que... Deixa eu ver mais alguma frase aqui. Não havia o lado de cá, né? Não havia no grupo, no odre de Jesus aqui, ó, você vai ver que ele não cria sinagoga. Não existiu a sinagoga de Jesus. Né? Por que não? Porque já tinha. E ele não era contra. Podia ir lá. Pode ir em qualquer sinagoga. Eu trabalho com os irmãos de Baixa Grande, pode ir em qualquer denominação, pode ir. E quem, eles, eu não preciso nem dizer pode ir. Eu vou em todas. O que é que eles vão aprender? Ir em todas. Fique à vontade. Pode ir. Jesus não escreveu um manual de regras. Que pecado, hein? Devia ter escrito o manual para a gente, né? Sim, ó. O odre novo. Porque ele mandou eles construir odre novo. Disse, não se coloca, não se deve colocar vinho novo em odre velho. Coloca no novo que os dois se conservam. Mas ele não deixou o manual como era que fabricava o novo. Deixou sim, aqui, vivendo com ele no dia a dia. Jesus fazia isso só? Para onde ia, a turma estava colado. O odre novo está ensinando a trabalhar. Dois ou três, dois ou três. Jesus não ensinou em papel, ensinou em vidas. E aí é o ensino bem ensinado. Queremos ver as coisas mudar na igreja? Vamos deixar, vamos sair do papel e vamos começar a praticar com o irmão. Começa qualquer coisinha em relação à comunhão. Vai ver a coisa começar. Dois ou três. Não precisa muita gente. Só precisa achar mais um. Já tem você. Marido e mulher. Amém. Pronto. Já começou a igreja. Começa. E a sinagoga? Continua indo. Fazendo tudo o que costumava fazer lá. Não precisa abandonar nada. Mas vai vivendo além da sinagoga. Os dois ou três, a comunhão. Vai vivendo. Ah, mas está difícil demais. Chora no ombro do teu irmão, que está andando juntos. Vai arrumando um colega para orar junto com você, para abrir o coração. Então seria fácil Jesus ter deixado o manual. Ele não deixou. Ele seguia o manual que já tinha, a Torá. Ficaram com a Torá os 3 anos e meio. Jesus morreu, os apóstolos continuaram com a Torá até os anos 60. Dizem que o primeiro evangelho, acham que foi o de Marcos, foi lá para 55 que foi escrito. Ah, imagina, Jesus morreu cá no ano 29, por aí, ou 30. Imagina, de 30 a 55, 25 anos, sem nenhum, nada escrito. E seguir o quê? A Torá. A lei é boa, o mandamento santo, justo e bom. E Elisa leu a profecia que diz, escreverei minhas leis em tua mente e coração. Nada contra a lei. Então ele não deixou o manual, por isso que era estranha a igreja dele para nós. Dia, Jesus estabeleceu dia. Hoje fica brigando aí, dizendo, ah, o cristianismo, o dia é domingo, né, porque... O dia do Senhor é domingo. Era sábado na lei. É domingo. É para ir além mais um dia. Domingo. Ir além é guardar o sábado e quer guardar o domingo? Amém! E Jesus guardava todos os dias. Isso é ir além. Quando Jesus falou de dízimo com os discípulos, eles entenderam o que era ir além. Deram foi 100%, não foi 10%. Não é isso que vai ter na igreja depois? Vendia e davam tudo. Não tem problema. Isso é ir além. Não é. O dia que guarda na sinagoga era o quê? A sinagoga já tinha dia. Era sábado. Ah, nós não somos da sinagoga, somos de Jesus, vamos guardar o domingo. Aí começaram a guardar o domingo. E aí fica arrumando coisa na Bíblia, lá em Coríntios, ou em Atos, lá no fim de Atos, lá na frente, os irmãos foram cear em Atos 20, aí disse, no primeiro dia da semana, separaram para cear, aí pega e faz uma doutrina do primeiro dia da semana, que é o dia da ceia, o dia do Senhor. Os apóstolos ceavam todos os dias. Aí já foi lá a turma já desviando já. Deixou de cear todos os dias, já estava ceando de domingo em domingo. Depois passou mês a mês, que é nossos dias. E tem algumas congregações que é ano a ano. Se tivesse o manual, era tão fácil, né? Ceias todo domingo. Não. A ceia tem a ver com comunhão. Muita comunhão, muita ceia. Os apóstolos tinham muita comunhão, ceava todo dia. Menos comunhão, prolonga mais a ceia. Pouquíssima comunhão, distante ceia. Não é manual. Lá eu trabalho 8 casas. Tem uns que tem ceia toda semana, tem uns que ceia de 15 em 15, tem outros que ceia de mês em mês. Por quê? A gente está tentando ensinar os irmãos a andar guiado pelo Espírito e não por regra de lei de manual. Vocês é que tem que saber como que está o nível de comunhão na tua casa, lá no teu grupo. Aí, a ceia, a reunião da ceia, não é um ritual. É para compartilhar ou comer do cordeiro. Compartilhar do cordeiro, juntos. À mesa, enquanto está comendo, jantando, é muito bom porque não tem um pregador. Se alguém quiser pregar, fica à vontade, mas fica sem comer, a gente come tudo. Então, comendo juntos é obrigado, o cara conversa um pouco e ouve muito. Conversa um pouco, ouve muito. E ele vai estar conversando e ouvindo o quê? Qual o assunto? A Copa. O Brasil perdeu, a Argentina ficou mais tempo que o Brasil na Copa, mais um dia. Não é esse o assunto, esse não é assunto do cordeiro. O assunto é o cordeiro. Quem comeu do cordeiro durante a comunhão, do dia a dia, tem muito o que contar, não tem? Eu ia andando no caminho, eu escorreguei numa casca de banana, caí, me melei todo. É isso. Aí vai confessar isso na ceia? Não, que não é lugar. A festa não é para envergonhar o cordeiro, é para celebrar o cordeiro. Isso conversa na comunhão, confessa a tua queda lá com um irmão. O irmão ora por você, você é curado, é sarado, recebeu vida. Chega na ceia, eu posso conversar o assunto, mas já resolvido. Eu digo, eu escorreguei, irmão, mas caiu, foi um tombo terrível. Mas encontrei um irmão, o irmão me lavou, me ajudou. Irmão é maravilhoso. Está compartilhando o cordeiro que está no irmão, não está? A ceia é para repartir, isso está comendo. Lá é muito cuscuz, né? Cuscuz. Está comendo o que tiver na mesa e conversando. Um conversa, conversa do que ele tem do cordeiro, recebido do cordeiro, que isso é uma prova. Para que é que ceia? Para testemunhar que o cordeiro foi morto. lá em Corinto, diz: toda vez que você ceia, você está anunciando a morte dele. Até que venha, então, está embutida a ressurreição. Então, se ceia, é para testemunhar que o Cordeiro está vivo. E esse é o Evangelho. Está ceando, eu estou confessando que o Cordeiro morreu. Por quê? O pão está separado do cálice. Corpo e sangue separado é morte. Toda vez que está o corpo e o sangue separado é morte. E nada melhor do que ter bastante clareza sobre que Jesus morreu por mim. Satanás, você não pode me cobrar nada. Jesus morreu por mim. O sangue dele me lavou. Não tem condenação. Toda sexta você está evangelho puro vivido na prática, sem pregação. E aí, Satanás pode dizer: está vivo nada? Já morreu faz tempo. Morreu e está é morto. Mas aí tem irmão lá conversando, dizendo: encontrei com Jesus, assim. Eu vi Jesus no irmão, eu vi não sei aonde, e Jesus estava aqui e ali. É, Satanás, você está derrotado, porque o cabra está vivo. Né? O homem está vivo. Então, ceia é realidade. Cear, celebrar que Jesus vive. E isso tem a ver com a nossa comunhão. Né? A frequência aí é o relacionamento do dia que vai saber. Então, instrumento, ou dia, né? Dia, está falando do dia. Jesus não estabeleceu o dia porque já tinha o dia da sinagoga. Jesus não veio para destruir isso. Instrumento, não, instrumento é só porque o povo, às vezes, disse que Jesus não cantou, não fez nada, né? Aí diz que surge aqueles ministérios sem música também, que Jesus não tinha, né? Mas, olha, Jesus não deixou lugar também para reunir. Então, faça seu grupo sem lugar para reunir, certo? Jesus não deixou nenhum manual, só a Torá, tá bom? Se ele não deixou manual, então também você vai viver sem manual no seu grupo, tá bom? Porque você só não quer cantar. Fica dizendo: Jesus não cantou, não tinha instrumento, então a gente não aceita instrumento aqui no culto. Sim, mas Jesus também não deixou manual nenhum, então não devia ter suas regrinhas. Já devia começar que não devia ter a regra para não ter instrumento. Que aí você já está escrevendo alguma regra. Né? Então por aí vai. Festas. Já tinha as festas do templo. Então Jesus não precisava ficar escrevendo essas coisas. Segue se já tem, que está muito bom, não tenho nada contra isso. O dia do sábado, vai para a sinagoga. A Torá, aprenda, leia, viva. Lugar, já tem a sinagoga, não preciso construir nem gastar dinheiro. O dinheiro dele era gasto com vidas, no caminho. Ou com eles, ou com alguém que surgisse. Não ia gastar dinheiro para construir. Casas, eles já tinham a deles. Então, em Mateus 10, ele vai ensinar sobre a missão dos apóstolos. Qual que era a missão? Quando Jesus manda os apóstolos ir de cidade em cidade, era para fazer o quê? Abre lá e eu finalizo, então, nesse. Mateus 10, olha para onde ele devia ir, ó. 5. Jesus enviou estes 12 e lhe ordenou, dizendo: não vá pelo caminho das gentes, não fica seguindo os outros, viu? Não entre na cidade samaritana, mas ele diz no 6. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Onde era que encontrava esse povo? Na sinagoga, dia de sábado, coisa mais fácil. Depois, quando chega no 11... em qualquer cidade que entrar ou aldeia, procurai sobre quem nela seja digno e hospedai-vos aí até que vos retireis. Se a casa, e aí manda quando entrar na casa, saudar com a paz. Se a casa for digna de paz, desça a paz e tal. Então ele mandou os apóstolos fazerem o quê? Procurar casas dignas. Não foi construir templos. Não foi construir sinagoga. Sinagoga já tinha em qualquer aldeia que eles fossem. Vá para a sinagoga e encontre casa digna. Na sinagoga ia conhecer o povo ali e certamente ia encontrar alguma casa digna por ali. Fica nessa casa, dá paz, a turma se convertesse, virava o quê? A igreja de Jesus começava a acontecer ali. Se não convertesse, diz, a tua paz volta para você. Mas arrumando uma casa, começou a igreja. Que eles iam ficar naquela casa, vivendo igreja, amor, serviço. E eles iam embora e ia deixar aquela turma lá convertidinha e servindo assim. E abandonando a sinagoga? Não, continuava na sinagoga. Nunca abandonaram a sinagoga. É a sinagoga que expulsa, se for o caso. Mais na frente, no 16, eis que eu vos envio como ovelha ao meio de lobos. Onde era que é isso? Sinagoga, mandando os cordeirinhos dele para a sinagoga, disse, estou enviando vocês para o meio de lobo. A turma vai querer pegar vocês, vão açoitar nas sinagogas, está vendo? A cauta é live dos homens. Então, o ensino de Jesus para fundar a igreja foi esse. Vão de cidade em cidade começando meu reino, levando meu reino. E vocês vão começar como? Casa digna. Você já tem a casa, né? Casal. Hoje está cheio de casa digna no mundo. Cheio de crente nas sinagogas. Mas o povo gosta de sinagogar somente. Que não é errado. Só que Jesus pediu, foi para ser discípulo dele, ele disse, tem que exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus. Que Deus nos abençoe. Amém?